Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Hoje eu tenho a honra de trazer aqui, no Todo Dia Podcast, os dois maiores representantes da cultura nerd do Brasil. Estamos aqui com o Azaghal e o Jovem Nerd, do site Jovem Nerd, beleza, caros?
E aí, quando o podcast, cara? Não é um milhão.
Já queria mandar uma pergunta pra vocês. Depois que vocês abraçaram o politicamente correto, depois que vocês abraçaram o progressismo, O conteúdo de vocês tá chato pra caralho. Por que que isso aconteceu, hein?
Você não conseguiu em nenhum momento imaginar que talvez a gente tenha mudado de opinião?
É, que tipo, a nossa maneira de tentar passar uma mensagem é tentar mudar as nossas atitudes, e isso a longo prazo.
Porra, mas aí é foda também, né, cara? Então, pra vocês, o nerd é intolerante, ele é machista.
É a questão da mudança. O cara não quer que mude algo que ele tem como certo pra ele. A xirra é isso aí, acabou.
Quero dizer o seguinte, eu acho que nesse negócio de você tentar entender a camada e de onde vem as coisas, isso vem antes do cara gostar de quadrinhos ou de videogame. Isso veio enraizado.
Por que que você acha que isso aconteceu?
Porque o preconceito você aprende também. É, por isso que eu falo assim, isso é uma coisa... É uma doença social.
Não, aí vai tomar no cu também, né?
Uhum.
Então, basicamente, o que vocês estão querendo dizer é que o nerd não gosta de mudança.
É, no sentido que nós não somos... super...
É isso que eu tô querendo dizer.
Desconstruidaços e iluminados.
Não fode, né, cara?
É um processo constante.
Tá querendo se adaptar ao politicamente correto. Mas assim...
Ai, tá bom. Tá chato já. Tá chato já. Tá caindo audiência pra cacete.
Olha aí.
Então eu vou tentar explicar pra vocês qual é que é o negócio, beleza? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no DeLorean e vamos fazer uma viagem no tempo e vamos voltar para uma época em que ser nerd não era legal. É a época do CDF, você lembra do CDF? O cu de frango? Vamos voltar para a época que o nerd era o cu de frango, não era nerd? O nerd hoje em dia é um negócio legal, é um negócio bacana, todo mundo é nerd, todo mundo gosta de assistir os filmes da Marvel, todo mundo é fã do Batman, todo mundo vai em evento fazer cosplay. Eu quero voltar na época que era o cu de frango, que ninguém queria ser nerd e eles eram humilhados pelas pessoas consideradas normais, que eram as pessoas que não gostavam de nerdice, pessoas que não gostavam de RPG, pessoas que não gostavam de Star Wars, pessoas que não gostavam de histórias em quadrinhos. Os caras ficavam lá. Eles eram obrigados a se fechar no mundinho deles porque eles não conseguiam se misturar. E eu entendo muito bem isso, porque mesmo na minha adolescência, eu era o tipo de cara que não gostava de futebol, não gostava de samba, não gostava de funk. Então, eu só conseguia fazer amizades com outros caras que gostavam das mesmas coisas que eu. E era um grupo bem seleto, era um grupo bem pequeno. E aí o que acontecia com esse grupo? Esses caras apanhavam, eram humilhados, eram zoados, maltratados, eles não se misturavam. Sempre que havia uma oportunidade de socializar, eles eram isolados, e eu tô falando isso pensando no ambiente de escola. Somado a isso, eram homens em formação, eram caras entrando no estágio de puberdade e estava iniciando neles o interesse por garotas. Só que essas mesmas garotas viam esses caras como lixo, viam esses caras como uma amostra do que há de pior na representação do que é a masculinidade. Hoje é muito fácil chegar numa mina e falar: eu comprei o box da Marvel, tenho todos os filmes de todos os heróis de todos os tempos, bora lá em casa fazer uma maratona? Aí a chavasca da guria faz aquele...
Ai meu Deus, vamos lá assistir o filme do Homem de Ferro, porque eu adoro o Homem de Ferro, lindo, o Thor, ai, o Capitão América, ai, ai, ai.
Sua voz de capivara tem que virar um personagem aqui no Todo Dia Podcast, né? Mas continuando, volta lá atrás, na época do cu de frango, imagina você chegar pra uma mina e falar: ah, eu sou fã do Capitão América, viu? A mina iria te olhar com uma cara de desprezo, uma cara de nojo. Eu acho que não só o pessoal que gosta de filme, história em quadrinhos, etc, mas também os caras que jogam, né, os gamers. Os caras que saíam da escola e ficavam 8 horas do dia jogando Counter-Strike na Lan House. Os caras que jogavam Ragnarok, os caras que iam pra Lan House jogar Tibia. Caralho, pra Lan House jogar Tibia, porque esse computador é uma bosta, hein? E aí o contexto é, esses caras cresceram com isso, foram anos e anos de opressão, anos e anos de humilhação. Aí o tempo passou e esses mesmos nerds começaram a crescer, começaram a se infiltrar no entretenimento, começaram a criar empresas, começaram a empreender, e aquele hobby que eles nutrem desde a infância começou a se tornar uma coisa lucrativa, porque eles começaram a gastar dinheiro com esse tipo de coisa, eles começaram a pagar por esse tipo de coisa, começaram a comprar camisetas, começaram a comprar bonequinhos, começaram a criar sites, podcasts, analisar filmes, analisar séries. Criados, e daí até mesmo que surgiu o site de vocês, surgiu o Jovem Nerd, né?
Uhum.
E as redes sociais só ampliaram ainda mais essa comunidade, porque o cara que é nerd no interior da puta que te pariu, pôde começar a se comunicar com o nerd que mora lá na cidade grande da mãe que te abortou. E aí dois gordos como vocês começaram a encher o cu de dinheiro. Vocês começaram a vender camiseta, começaram a fazer propaganda no Nerdcast. E aí se estabeleceu um novo nicho, se estabeleceu... O cara deixou de ser o cu de frango e passou a ser o nerd, o nerd, a cultura pop, os geeks, os gamers. Isso virou um negócio muito bonito e lucrativo. As mulheres, as nossas queridas mulheres, viram aqueles caras que elas rejeitaram e humilharam a vida inteira começarem a se tornar homens bem-sucedidos, e elas estranharam porque elas já não eram mais o centro da atenção. O centro da atenção era o Coringa do Dark Knight. O cara se sujeita a pagar $500 para comprar um boneco da Hot Toys, mas não se sujeita a dar presentes pra ela e levá-la pra sair, levá-la pra um jantar. E esse cara também não tem tempo mais de ficar se humilhando e dando validação pra essa mulher, porque ele tá muito ocupado maratonando uma nova série do Netflix. Vendo o espaço perdido, as capivaras resolveram adentrar pra ver qual é que era o negócio, porque que elas estavam perdendo o protagonismo na mente dos homens. Aquele homem inteligente e bem-sucedido, ele se importa muito mais com o Homem-Aranha do que com a foto que eu postei ontem no Facebook. E aí que vem o pulo do gato, porque as mulheres começaram a se infiltrar no meio nerd, um negócio que eles rejeitaram a vida inteira, mas por conta dessa necessidade de atenção, essa necessidade de ser o centro da atenção, elas foram se infiltrando no meio nerd, e os caras que nunca tiveram contato com mulher, porque eles sempre foram rejeitados, eles sempre foram humilhados, eles foram dando abertura, eles foram falando, chega mais, pode vir, entra aqui, porque esses caras também começaram a receber validação das mulheres, porque as mulheres queriam, elas precisavam se infiltrar nesse e-mail. Então elas começaram a dar mais atenção para esses caras. E esses caras que nunca tiveram contato, nunca tiveram o afago e o carinho de uma fêmea, foram se entregando. E aí, pouco a pouco, essas mulheres foram retomando a atenção, porque elas começaram a fazer um cosplay de uma personagem mais sexy, elas começaram a abrir um canal no YouTube para fazer gameplay de jogo, elas começaram a fazer posts jornalísticos para sites de cultura pop. Elas começaram a retomar a validação e algo muito mais importante começou a acontecer para elas também, que é monetização. Repita comigo, meu caro ouvinte, a palavra monetização. Elas começaram a ganhar dinheiro com isso, porque esses caras não se importam de pagar $50 num pack de foto de pé. E aí você vai falar, ah, mas também existiam meninas nerd na época do cu de frango. Mas cara, a cada 10 caras, meia mulher era nerd, vai. E geralmente era a menina que era mais feinha, que era mais rejeitadinha, que não conseguia fazer amizade com as outras meninas norme. Essa menina se isolava e o refúgio dela acabava sendo os mesmos gostos desses caras que já eram humilhados por natureza. Hoje não, né? Hoje não você consegue achar umas nerds maravilhosas, que geralmente tem um cabelo azul, tem uma tatuagem do Zelda, lente de contato e All Star. E elas se infiltraram no meio nerd, conseguiram retomar a atenção, conseguiram retomar o seu protagonismo na vida dos homens.
Escravocetas!
Mas ainda assim, houve uma certa resistência. Ainda existiram caras que eles falavam, peraí, Mas vocês humilhavam a gente, vocês não queriam se relacionar com a gente, vocês não queriam conversar, nem chegar perto da gente. E agora que tá dando lucro, agora que isso é um negócio cool, agora que é maneiro ser nerd, vocês querem chegar aqui. Fora que foi sempre um ambiente masculino, né? Os caras que eram isolados pela sociedade, eles tinham aquele espaço pra eles poderem aproveitar a única coisa que a sociedade deixou sobrando pra eles. Sem falar que são caras que não têm habilidade social porque eles sempre foram isolados. Então chega a menina no ambiente, ela vai jogar um game, e aí ela vai ser, claro, vai ser xingada, vai ser humilhada, porque os caras estão só te devolvendo aquilo que você deu pra eles a vida inteira. Fora que você tá invadindo o espaço deles, você nunca quis fazer parte daquilo, e agora que é maneiro jogar aquilo, agora que é maneiro assistir aquilo, você quer fazer parte. Essa é a história do universo, né? O homem vai lá, ele constrói o prédio. Depois que tá tudo mobiliado com água quente, internet com Wi-Fi, aí a mulher chega e senta a bunda e fala: esse prédio é meu. Então, ao mesmo tempo que tem os escravocetas bunda mole, tem uns caras que foram resistência e falaram: não, vocês nunca deram valor. E por esse motivo fica essa sensação de que o nerd é machista, o nerd é intolerante, o nerd não gosta de mudança. Mas falando de mudança, vocês adentraram o espaço, vocês reconquistaram a atenção pra vocês, vocês estão ganhando dinheiro pra caralho da mão de beta e imbecil. Mas isso não é o bastante, porque o que as mulheres começaram a fazer? Começaram a fazer mudanças, porque elas começaram a ver que não tinha tanta personagem mulher legal, não tinha tanto jogo para mulher legal. Mas puta que pariu, vocês entram no jogo aos 45 do segundo tempo, o jogo já tá 3-0, e quer erguer a taça, quer erguer a taça do mundo, sabe? O cara vai lá erguer a taça, o cara que jogou a partida inteira, o capitão do time que jogou a partida inteira, tomou carrinho, tomou empurrão, tomou chute na canela, fez o gol da vitória e ele quer erguer a taça no final. Vocês vão lá e vocês tiram a taça da mão dele e falam: não, vamos erguer a taça aqui porque é representatividade, são as mulheres que têm que erguer a taça agora. Ela vai tomar no cu, né? A tal da representatividade. Mas escuta aqui, menina, tu acha que eu me sinto representado pelo Super-Homem? Claro que não, mas o que importa pra mim é se ele é um personagem bem escrito, se eu consigo me identificar com a jornada de herói dele e não com a aparência física dele, com o sexo dele. Caguei se ele é branco, se ele é preto, se ele é gay, se ele é transexual. O que me importa é a jornada de herói dele. Se eu me identificar com a história dele, aí sim. Só que o que o progressismo e o feminismo começou a fazer? Tá vendo aquele personagem ali que vocês adoram? A partir de agora vai ser uma mulher. Ah, mas você não quer que o seu personagem homem, esse personagem que você gosta há 20 anos, esse personagem que você tem trocentas revistas em quadrinhos, você não quer que ele seja uma mulher? Ah, então você é um machista, hein? Então você é um fascista nazista e você não entendeu o que é ser nerd. Ah, esse Doctor Who aqui, personagem tem mais de 50 anos, todo mundo adora o Doctor Who. A partir de agora ele vai ser uma mulher, porque eu quero que a mulher também seja representada nesse universo, tá bom? Criar um personagem bom, feminino, mulher, e começar ele do zero e fazer ele crescer até que ele seja um personagem feminino que todo mundo goste? Não, isso dá muito trabalho, isso leva muito tempo. Vou pegar esse personagem aqui que tá pronto e eu vou fazer dele o meu bode expiatório. Expiatório, expiratório, eu não sei como fala isso. Tá vendo esse Batman aqui que vocês adoram? Eu vou fazer uma série de TV chamada Batwoman. Foda-se que já existe nas HQs a Batmulher, é lésbico, os caralho. Foda-se, o único motivo pelo qual eles estão fazendo essa série da Batmulher é pra agradar a meia dúzia de progressista, porque ninguém tem o pôster da Batwoman no quarto, ninguém compra essas revistinhas da Batwoman. Você acha que compra? Ninguém compra essas merda. O único motivo que eles estão pegando essa personagem e fazendo um seriado completo com ela é pra agradar uma agenda que tá enchendo a porra do saco. E tá vendo o seu James Bond aqui? A partir de agora, seria interessante se ele fosse negro, né? Seria bacana ter um James Bond negro. Ah, não, quer saber? Acho que o James Bond tinha que ser uma mulher. Não, mas James Bond mulher não faz muito sentido. Então o que a gente vai fazer? O James Bond vai deixar de ser machista, vai deixar de dar em cima de mulher e ele vai ser completamente feminista. Vamos fazer isso? O cara que dava tapa na bunda das Bond Girls, a partir de agora ele vai ser um cara que respeita as minas. Vamos fazer isso, vai ser interessante. Vai, beleza. Mas pera. Tá vendo aquele negócio ali? Acho que são os Ghostbusters! Pega lá os Ghostbusters. todo mundo adora, que é um negócio muito intrínseco na cultura nerd, na cultura pop. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos trocar o sexo dos Ghostbusters, vamos fazer um filme só com mulheres. A partir de agora vamos iniciar uma nova franquia dos Ghostbusters e vai ser tudo mulher. E eu sinto dizer, mas mulheres do meu Brasil varonil e do meu mundo de anil, vocês se tornaram aquilo que vocês humilhavam, vocês se tornaram aquilo que vocês desprezavam. Hoje em dia, por ser legal e por ser lucrativo, vocês também são um cu de frango. Sinceramente, do fundo do meu coração, a cultura nerd tem que acabar. Já deu o que tinha que dar, quem não era pra entrar conseguiu entrar. E eu ouvi o conteúdo de vocês dois, Jovem Nerd, Azaghal, eu consumia. Vocês me fizeram muita companhia e me ensinaram muitas coisas. Mas depois que vocês abraçaram o progressismo, perdeu completamente a graça. E vocês estão esquecendo dos caras que realmente gostam desse tipo de coisa, que são os caras que querem assistir e querem acompanhar uma boa jornada do herói.
Tão bom ouvir, cara. E quando você tá ouvindo, você tá aprendendo? Quando você tá falando, você só tá botando pra fora o máximo, se você quiser se esforçar, o máximo de conhecimento que você tem. Você não vai começar a falar e de repente vir um conhecimento que você não tem e vai sair pela sua boca, né? Você só vai... quando você tá ouvindo, mesmo que você discorde, mesmo que você... Não, eu discordo completamente. Mas ouve... Pra entender por que que essa pessoa pensa dessa forma.
É isso. Dando sequência à entrevista aqui, vamos para a próxima pergunta?
Quando é que a gente tem que acabar?
Todo dia Podcast FM, dando sequência à nossa programação, vamos à leitura de cartinhas. E a cartinha de hoje é da ouvinte Nájila para o ouvinte Neymar.
Troca a trilha, DJ!
Mesmo que eu tenha me alterado só hoje e pagado de louca porque antes a ficha não tinha caído, você sabe muito bem o que você fez e como você me tratou. Aliás, destratou. Mesmo que isso fique em off pra sempre e a gente nunca mais se fale, lá no fundo você sabe o que aconteceu. Deus é justo e a ele dinheiro nenhum compra. Espero que você nunca sinta metade da angústia que eu senti nessa viagem. Acho que uma garota de programa é tratada com mais empatia. Mas sabe o que mais me assusta nisso tudo? É que você realmente achou que foi tudo de boa e eu sou totalmente louca. Mostra que o seu cérebro, ele só funciona dentro do campo, mas o seu coração, ele não funciona em lugar nenhum. Mas enfim, seja o que for, não importa mais. Vou seguir e tomar o máximo de remédio possível pra esquecer que um dia eu estive aqui pra ser tratada assim. Dorme bem e obrigada. Pelo menos agora eu realmente sei quem é Neymar. Sempre que você respirar, sempre que você se mexer, sempre que você mentir, sempre que você caminhar, eu vou estar olhando você. Todos os dias, tudo que você disser, todos os seus jogos, todas as noites, tô de olho em você. Você não percebe? Você é todinho meu. Meu coraçãozinho dói. E cada passo que você dá. Sempre que você se mexer. Sempre que você mentir. Todo sorriso falso. Tô de olho em você. Tá aí, essa é a mensagem da ouvinte Nájila para o ouvinte Neymar. E saibam que todo casal briga, todo casal tem problemas. Não é como se ele tivesse te estuprado, né, Nájila? Então vai ficar tudo bem. Eu torço para que vocês possam se reconciliar.
E agora você agindo como se eu tivesse armado tudo isso. Me poupe, né, Neymar?